Muito bom dia a você, no ar mais um Biblioteca CBN, neste sábado uma coluna especial. Nós conversamos com o escritor e jornalista Rodrigo Alvarez, da TV Globo. Ele acaba de lançar o primeiro romance da carreira, o livro O Primeiro Imortal, pela editora Sextante. Na obra, um ser humano de 38 mil anos atrás volta a viver. E a partir daí, são colocadas questões filosóficas, religiosas e ambientais. Este bate-papo foi gravado algumas semanas antes de eu estar com esta gripe, então... vamos ouvir. Antes de entrar especificamente no seu livro mais recente, a sua primeira ficção, eu queria perguntar a você, como que um jornalista que escreveu vários livros de não ficção, falando sobre experiência no Haiti, experiência nos Estados Unidos, fazendo depois uma espécie de reconstrução histórica de personagens como Maria, Jesus, decidiu sair da não ficção e entrar na ficção?
Oi, Vitor, prazer estar aqui na CBN, prazer falar com você. Olha, eu não penso que eu saí da não-ficção, eu estou fazendo, vamos dizer assim, um passeio pela ficção, porque continuo planejando e pensando em fazer não-ficção, porque é a minha base, né? Eu venho do jornalismo, escrevi 8 livros de não-ficção e vou continuar escrevendo. Mas eu penso que tem alguns temas, como, por exemplo, a imortalidade, que é o tema central do livro, O Primeiro Imortal, que podem ser até melhor tratados quando a gente passa para a ficção, porque a ficção nos permite imaginar coisas que ainda não existem. Ela nos permite entrar em campos filosóficos, religiosos, de uma outra maneira, com outras abordagens. Então, às vezes, é possível chegar mais dentro das pessoas com a ficção, a meu ver, do que com a não ficção. Nesse caso, a questão da imortalidade era tão... primeiro tão profunda e tão antiga na nossa história, que eu comecei a pensar nela já desde o começo como uma não-ficção. Como uma ficção. A história partiu de um ser, né? Eu comecei a imaginar o que aconteceria se um ser humano de 38 mil anos atrás, como é o caso do livro, pudesse vir ao nosso tempo, o que, que ele experimentaria? Com diversas técnicas, né, de preservação de corpos que existem hoje, como é que seria também se esse ser humano pudesse avançar pelo futuro? Então eu escrevi uma história que conta a história de um ser humano antigo, né, que viveu no tempo das cavernas ainda, quando a gente começou a ser como a gente é hoje, a fazer música, a ter religião, a produzir esculturas. É a história desse homem chegando até o nosso tempo. E a partir daí se desenvolve uma história que tem como centro a imortalidade, que é uma questão que o ser humano tem há muito tempo, né? A gente não sabe exatamente desde quando, porque a arqueologia não nos permite saber exatamente o que pensava o homem de 40, 50 mil anos atrás, mas a gente sabe que, por exemplo, nas pirâmides do Egito, 4.600 anos atrás, a questão central já era a imortalidade. No Antigo Testamento, também é a imortalidade. No Novo Testamento, né, a religião cristã, baseada na crença de uma vida eterna, expectativa por uma vida depois dessa vida. Então, o tema da imortalidade, eu dessa vez, né, respondendo a sua pergunta, resolvi abordá-lo através da ficção, mas sempre também com muita pesquisa. Eu viajei o mundo para falar disso, para entender melhor. Eu entrevistei pessoas, viajei ao Polo Norte, à França, à Alemanha, e assim construir uma história que você vai ver, né, ao ler, que ela tem muito de realidade também.
Nos primeiros capítulos já existe toda uma descrição, a discussão entre os primos ali, o Yuri, o primo dele, fala-se sobre o aquecimento global, como aquilo já estava derretendo as camadas da Sibéria. Apesar de no início do livro, a gente está em 1987, a história é como se fosse a nossa história de hoje, né? Porque o mundo está passando por uma grande mudança, vários problemas sociais acontecendo, várias discussões filosóficas, ambientais acontecendo, e o livro está aí em meio a tudo isso.
Essa é um pouco a beleza da ficção, né? Ela nos permite transitar por diversos temas com profundidade e também de uma maneira agradável, né? Você fala aí do começo do livro, eu acho muito importante. O livro começa na Sibéria, com dois primos que são nativos, caçadores, e eles fazem um achado muito importante, eles encontram algo, né? Não vou revelar exatamente o que, que é, mas eles fazem um achado muito importante e assim começa a história. E ali, como você bem observou, tem uma questão do aquecimento global, que é o que permite hoje, né, o que vem fazendo com que muitos fósseis venham aparecendo em regiões que antes eram congeladas, que ficam no que a gente conhece na ciência, né, a ciência conhece como permafrost, que é a camada permanente de gelo, né? A gente, por milênios, teve partes do planeta congeladas a profundidades que às vezes passavam de centenas de metros. E com o aquecimento global, esse gelo vem derretendo. E quando o gelo derrete, ele vai nos trazendo informações do passado. O passado vai surgindo através do gelo derretido e, por exemplo, surgem muitos fósseis. E, bom, uma parte do que acontece ali é o que dá origem ao livro, né? O começo do livro.
Ô Rodrigo, para a gente terminar essa nossa conversa aqui, que daria pano para ficar horas e horas conversando, eu trago uma provocação a você. Um dos seus últimos livros conta a história, a partir de documentos mais recentes, de um ser humano importante para a nossa história aqui do Ocidente, Jesus Cristo, né? E agora você faz o seu primeiro livro de ficção, traz o primeiro imortal. Fazendo um raciocínio um pouco mais complexo, aí é como se esse primeiro imortal existisse mesmo como ele existe no livro, de alguma forma ele abalaria os pilares da nossa civilização, do próprio cristianismo, da religião judaica também. Como é que foi para você, o autor, uma figura, alguém que já vendeu mais de 800 mil livros, principalmente os voltados à história da religião ou de personagens religiosos, produzir agora um livro de ficção, cujo personagem central, a história central, quase que é uma oposição àquilo que o cristianismo, a história do cristianismo diz ao longo do tempo?
Bom, primeiro eu acho que não há oposição, né? A gente já passou dessa etapa em que precisa haver uma oposição entre religião e ciência. Cada vez mais as pessoas entendem que a religião ela pode conviver com a ciência. Basta ver, por exemplo, que o Papa Francisco já deixou para trás alguns mitos, né, que eram mitos do Antigo Testamento, e já deixou claro que, por exemplo, não é preciso acreditar em Adão e Eva para ser cristão. Adão e Eva faz parte da mitologia judaica. Então, ciência e religião eu não vejo como conflitantes. A questão de Jesus, como você coloca, é muito importante, porque qual é a crença que fundamenta o cristianismo? Que Jesus Cristo, depois de crucificado, ressuscitou de corpo e alma, ou seja, voltou a viver entre nós. Mas a ressurreição de Jesus teve um fim, né, no sentido terreno dela, né? Há depois disso, depois de 40 dias, a ascensão de Jesus para o que o cristianismo entende como céu, né? Para um lugar onde está Deus. O primeiro imortal do livro é uma questão completamente diferente. É a imortalidade trazida a qualquer ser humano. É a possibilidade de qualquer um de nós viver corporalmente, eternamente. A vida eterna do cristianismo não é corporal, né? O cristão, ele espera uma vida eterna ao lado de Jesus no céu. Há também quem acredite na volta de Jesus, numa segunda vida. Mas a questão tecnológica e a questão, vamos dizer assim, mais prática do livro é uma imortalidade aqui na Terra. É você prolongar a sua vida o máximo possível e talvez eternamente. Não é conflitante. Eu não vejo conflito. E, inclusive, os personagens do livro discutem essas questões, né? É uma das questões que estão no livro. É possível, então, né, a eternidade não era aquela eternidade que a gente entendia no cristianismo? A eternidade do corpo é diferente da eternidade da alma? A imortalidade do corpo é diferente da imortalidade da alma? São questões complexas, né? Aí, de novo, a gente volta à sua questão lá do começo. Por isso a ficção pode ser importante às vezes. Porque a ficção nos permite imaginar, nos permite ver, antever cenários futuros sem um comprometimento com a dizer se isso é certo, se é errado, se isso vai acontecer ou se não vai. Mas a gente precisa, né, faz parte de nós, seres humanos, imaginar o que vai acontecer com a gente, até para que a gente possa se preparar. Vai que, né, eu e você daqui a 30 anos temos a possibilidade de ser imortalizado. Então, essas questões estão colocadas aí para todos nós. São questões filosóficas, de novo, religiosas, científicas, elas precisam conviver. A religião cada vez mais convive com a ciência de uma maneira não necessariamente oposta, né, em oposição, elas podem conviver.
Rodrigo, muito obrigado pelo papo aqui na CBN Maringá. Desejo vida longa ao livro, muito sucesso e novas obras de ficção aí no futuro, viu? Obrigado mesmo.
Obrigado, Vitor. Foi um prazer falar com vocês aqui na CBN. Um abraço para todos.
Este é o escritor Rodrigo Alvarez falando sobre o primeiro romance da carreira, o livro O Primeiro Imortal, lançado recentemente pela editora Sextante. Muito obrigado pela sua audiência. O Biblioteca CBN volta no sábado que vem. Lembrando que o e-mail da coluna é o bibliotecacbn@cbnmaringa.com.br.